Programa Sua Carreira.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora a Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje vamos falar sobre o curso de Teologia Católica, pioneiro na modalidade à distância, que tem o reconhecimento da Arquidiocese de Curitiba e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que foi lançado no ano de 2017. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo o diácono e professor do curso de Teologia, Márcio José Pelinski, e os alunos Clarity Pereira Costa, aluna de Teologia Católica, ela que é residente nos Estados Unidos, em Newquay, que fica no estado de Nova Jersey. E também recebemos Dado Galvão, aluno de Teologia Católica, no polo de Vitória da Conquista, e mora na cidade de Jequié. Ele que é documentarista premiado no Festival Permanente do Minuto, da Agência ONU para Refugiados, também integrante da missão Ushuaia, Venezuela. E vamos, sejam bem-vindos, vamos para esse bate-papo de Teologia Católica. Queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, né? Vocês, alunos, o Dado, depois a Clarity, e depois o professor Márcio.
Ok.
Vamos lá, quem começa?
Pode começar, Dado. Falar um pouco sobre...
Olha, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Dado Galvão. Como você já disse, eu sou de Jequié, uma cidade de 160 mil habitantes no sudoeste baiano, a cento e alguns quilômetros de Vitória da Conquista. Eu sou documentarista e sou formado em administração e marketing, com especialização em fotografia, e já estou a 78% já de conclusão do curso de teologia de inspiração católica da Uninter, e sou membro, como você também já disse, de uma missão cultural e humanitária idealizada por mim. É uma missão que tem como foco trabalhar a questão dos refugiados venezuelanos que chegavam em nosso país todos os dias, só estão chegando por conta da questão da pandemia, a fronteira terrestre está fechada, e é uma missão que se propõe também além da valorização da dignidade humana do migrante, do refugiado. Ela pretende também construir um documentário. E desde 2015, nós estamos trabalhando nessa missão, que é reconhecida pelo Parlamento do ParlaSul, que é o Parlamento do Mercosul, como de interesse cultural e humanitário.
E agora vamos com a Clarete, né? Ela que é do polo de Newquay, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Conte um pouco sobre você.
Eu sou Clarete Pereira Costa, estou aqui no polo, estou residindo em Newquay, Nova Jersey, mas originalmente sou do Brasil, de Minas Gerais, Governador Valadares. Já são 20 anos que estou morando aqui e vivendo a vida. E quando descobri aqui, fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de voltar a estudar. E ainda na Uninter, fiquei extremamente feliz. E um dia, se Deus quiser, voltaremos para o Brasil.
E o professor e diácono Márcio Pelinski, professor da Uninter, do curso de Teologia Católica, também está com a gente para esclarecer as dúvidas sobre esse curso.
Ok, então, obrigado, Evandro, né, a toda a equipe da Rádio Uninter por este convite, né? Eu estou até aqui um pouquinho meio desajeitado, porque a gente está tão acostumado a fazer transmissão nesses dias de aulas, de conteúdos, programas, né? Gravando e mexendo com o mouse, abrindo aqui, abrindo ali, e hoje eu estou passivo, né? Então, tá uma experiência até um pouquinho nova para mim nesses dias, né, nesses últimos, digamos assim, 4 meses. Então, sou professor Diácono Márcio, estou trabalhando na Teologia Católica da Uninter desde janeiro de 2018, então, estou acompanhando os alunos que estão terminando o curso, já há bastante tempo atuando na tutoria, né, acompanho todos os conteúdos da Teologia Católica, junto também com o Padre Gilberto, né, que também é nosso tutor, trabalha conosco, e toda a equipe da área de Humanidades do curso de Teologia e dos outros cursos, né, Filosofia, Sociologia, Ciências da Religião, Teologia Bíblica, que compõe esta nossa área. Sou diácono há quase 5 anos, minha formação é teologia, com pós-graduação em processos pastorais e também uma outra pós-graduação em gestão de pessoas. E atualmente estou aí nos 70%, que nem o Dado falou ali, nos 70% da conclusão do mestrado em teologia, eu estou pesquisando na área de Sagradas Escrituras. Então, agradeço aí a oportunidade de estarmos comentando, né, divulgando um pouquinho o nosso curso de Teologia Católica, que é um curso que está aí completando já 3 anos, já temos alunos aí, o Dado, como ele falou, que está terminando o curso, né, e fornecendo aí esse conteúdo tão belo, né, e tão rico, né, e que tem tanta necessidade para a igreja, né, para a igreja, no caso específico aqui, a Igreja Católica. Nós temos o curso de Teologia Bíblica Interconfessional, que ele atende, né, as igrejas cristãs em geral, né, as denominações cristãs, e a Teologia Católica, ela é denominacional, né, porque ela vai atender especificamente a teologia católica. Nós temos alunos, né, que não são católicos, né, temos alunos anglicanos, vetero-católicos, também pessoas que são pesquisadores e querem conhecer um pouco sobre teologia, filósofos, enfim, mas o público-alvo acaba sendo mesmo pessoas que tenham ali, né, um caráter, né, denominacional, né, que tem um vínculo com a espiritualidade da Igreja Católica.
E trazendo a primeira pergunta para o professor Márcio Pelinski, é sobre a área de atuação em pesquisas, né, do curso de Teologia Católica e também o trabalho pastoral. Como é que funciona esse trabalho?
Isso. Então, só voltando um pouquinho, né, pensando um pouquinho na teologia, quando vem na nossa mente teologia, nós vamos lembrar assim, lá da Idade Média, né, ou então até, né, da Idade Antiga, que os teólogos, né, ou até, vamos imaginar assim, 100, 200 anos atrás, quem fazia teologia normalmente tinha uma vocação, que era uma vocação ministerial ou pastoral específica, para ser padre, né? Vamos usar esse exemplo, ou então para o caso, né, da Bíblia Interconfessional, é para ser um pastor. Mas no caso da Igreja da Teologia Católica, né, podemos dizer assim que a partir do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, 1962 a 65, esse impulso para que a Igreja, para que as lideranças, os agentes de pastoral, né, não somente os ministros ordenados, os padres, os bispos, mas o povo em geral, tivesse um acesso, um estudo e uma reflexão. Então, os cursos de teologia para, que a gente chama assim, teologia para leigos, né, eles são bastante recentes no Brasil. Claro, existiam os cursos que eram cursos livres, mas cursos de graduação para leigos na Igreja Católica, eles vão surgir agora nos anos 2000. Né? Para vocês terem ideia, eu sou da primeira turma de um curso de teologia aqui em Curitiba, né, de vínculo católico. Não existia antes curso para leigos. Né? Fui me ordenar diácono depois já de ser teólogo. Mas essa atuação como teólogo por parte dos leigos em geral, ela é bastante recente, a possibilidade das pessoas cursarem teologia. Então, quando nós, o Uninter, oferecemos o curso de Teologia Católica, nós estamos prestando um serviço para a sociedade e também para a igreja, formando pessoas, né, formando lideranças, não somente lideranças para a igreja de forma interna. Né? Acho que podemos usar o exemplo do Dado ali. O Dado, ele, né, em outras palavras, né, da teologia, ele está promovendo o reino de Deus, né, com o seu trabalho ali na sua instituição. Então, nós temos pessoas que são de instituições sociais, de ONGs, temos também lideranças da igreja pastorais, catequistas, ministros, também, né, temos pessoas que almejam o ministério ordenado que estudam conosco. Hoje temos uma diocese, que é a Diocese de Conceição do Araguaia, onde 15 seminaristas estudam conosco fazendo filosofia e teologia. Né? Serão padres. Temos também pessoas que se preparam para o diaconato e que na sua diocese a opção é que façam um curso de teologia. E com relação à pesquisa, né, então o bacharel, né, lembrando que ao fim do curso de 3 anos, a pessoa que estuda bacharelado em teologia, ela sai com o título de bacharel, ou seja, ela se torna um pesquisador em temas voltados para a teologia. Então, durante a sua formação teológica, você também tem que ir discernindo, né? Ao final do curso, o aluno entrega um TCC, então durante o curso o aluno tem que já percebendo qual que é a área, o conteúdo teológico que ele tem uma maior afinidade, né? Dentro das disciplinas que nós temos. Então, pode ser teologia e direitos humanos, pode ser direito canônico, liturgia, catequese, Bíblia, né? A escritura, sacramentos. Então, existem vários eixos de pesquisa onde o aluno pode desenvolver e, ao final do seu curso, né, entregar ali o TCC a partir dessa pesquisa, né? E, claro, para crescer na dimensão de pesquisa, aí o aluno, depois do bacharelado, precisa buscar ali também uma especialização, uma pós-graduação, para poder, né, buscar conteúdos afins. Mas o bacharelado em teologia, você vai ter uma visão geral de todos os conteúdos principais, né, da teologia católica, que é Bíblia, né, teologia sistemática, teologia pastoral, direito canônico, né? E acho que é isso aí. Se não me fugiu nenhuma expressão da palavra, né? Num eixo geral, são essas expressões aí que nós temos. Doutrina social da igreja, né? Doutrina social da igreja, que também tem bastante a ver com teologia e direitos humanos, ok?
E aproveitando o diácono, a gente já faz mais perguntas para Clarete e também para o Dado. Qual é o perfil dessa pessoa que estuda a teologia? Quais são as aptidões, habilidades, né, que a gente reflete tanto, né, que tem tanto no Dado e na Clarete?
Isso. Em primeiro lugar, tem que ser alguém que tenha, né, acho dois elementos que são essenciais, tá? Primeiro elemento, alguém que goste de estudar, porque a teologia é um conteúdo de ciências humanas. Ciências humanas, você tem basicamente o quê? Literatura. Então você vai ter que gostar de ler muito, né? Tem que gostar dos conteúdos, né? Eu até separei para mostrar aqui, né? Só como exemplo, né? Vou mostrar um dos livros que eu escolhi o maior para mostrar, né? Então, nós temos, por exemplo, a disciplina de História Moderna e Contemporânea, né? Aqui o livro que o aluno que estuda conosco, né, recebe, do professor Paulo Roberto Romanowski. Esse livro aqui, ele foi composto, por exemplo, aqui, deixa eu achar, 481 páginas. Para dar um exemplo, tá? A pessoa tem que gostar, né, de fazer estudos, leituras, pesquisas, porque não somente o livro didático, mas a pessoa tem que gostar de ler artigos e outros textos, vai ser um pesquisador. E o segundo elemento que eu colocaria assim como essencial para alguém que almeja, né, como uma característica daquele que quer ser teólogo, é você ter uma causa. Essa causa, normalmente é uma causa que vem da questão um pouco vocacional ou batismal, mas lutar por uma causa que é maior, né? Então, o reino de Deus, né, o serviço à sociedade, trabalhar a igreja na sua dimensão interna ou também na dimensão externa, né, contribuindo com o mundo, com a sociedade. Então tem que ter uma causa, porque a teologia em si, né, você tem uma atuação muito mais em ações, né? Eu expliquei aqui já um pouco do mercado, né, de como que o profissional trabalha, né? Mas nós temos pessoas que são de instituições, temos professores, palestrantes, então é muito comum pessoas que trabalham com palestras, né, também estudarem a teologia para poder agregar os seus conteúdos, ou depois também trabalhar como palestrante, dando cursos em paróquias, em regiões, para poder fornecer o conteúdo, conteúdo teológico, ou depois buscando ali uma pós-graduação também, trabalhando como professor de teologia. É um pouco disso, também capelania, né? Muitas pessoas que trabalham com capelania de hospital, visitando doentes, buscam a teologia para sua capacitação. E um outro, né, acho o último aqui destacando, muitas pessoas também têm buscado a teologia, pessoas que estão aí engajadas nas questões sociais relacionadas ao meio ambiente, né? Acho que a Laudato Si, o documento do Papa Francisco que fala sobre o meio ambiente, deu uma impulsionada também nesse olhar da doutrina social da igreja para com relação ao meio ambiente.
E agora falar com a Clarete, ela contar um pouco da experiência da educação à distância, como é que é a sua relação com o curso de teologia, conte um pouco sobre suas experiências.
Olha, eu estou com um sentimento de gratidão por descobrir que tinha o polo aqui que você pode fazer, porque eu larguei os meus estudos muito mais com 19 anos, por causa da vivência, e sempre tive um sonho um sonho de estudar. E quando eu soube que tinha vários outros cursos, mas o que eu me identifiquei foi com da teologia da doutrina católica. E é muito bom. É, tá assim, vamos falar, porque eu comecei em setembro do ano passado. E agora, desde de março, abril, nós estamos fazendo, nós não estamos tendo acesso aí ao polo e fazendo nada. E está me ajudando bastante. É uma coisa assim, está enriquecendo muito, muito mais, como o professor Diácono estava falando a respeito, da gente poder trabalhar e ajudar mais a nossa comunidade, de um modo geral, na igreja, pessoas, ser um bom catequista, ser uma coisa e você ter mais conhecimento, é enriquecedor. E é uma riqueza que ninguém toma de você, né?
Então agora a gente vai conversar um pouco com o Dado Galvão agora, ele que fala de Jequié na Bahia. Conta um pouco sobre a sua experiência, Dado, sobre o curso de teologia, sobre o seu contato com as pastorais do migrante.
Olha, uma das primeiras coisas que eu aprendi no curso de teologia católica da Uninter é que teologia é uma ciência e ela caminha junto com a ciência. Nós agora estamos vivendo um momento de muito negacionismo. Nós estamos vivendo uma pandemia e, ao mesmo tempo, nós temos aí uma polarização entre aqueles que seguem a recomendação da ciência e outros brasileiros que acatam o que as instituições como a Organização Mundial de Saúde e outras instituições renomadas e reconhecidas na área de saúde têm recomendado. Usar máscara, respeitar o distanciamento social, não usar remédios que não são recomendados pela ciência. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão, porque teologia também é isso, né? O professor Márcio falou do passado, e eu estou, desde ontem, quando nós fizemos a conversa para fazer o teste aqui da nossa live, eu falava de coisas atuais. E antes de entrar no curso, eu, como documentarista, já trabalhava com a questão de refugiados, direitos humanos, e quando eu comecei a fazer o curso, como o professor Márcio também lembrou, a questão da vocação e que o curso trabalha, molda, reforça para você, com sua fé, mas também com olhar na ciência, fé e ciência andam juntos, fazer uma reflexão de tudo aquilo que está à sua volta, né? As questões humanas. E teologia é muito importante para a gente compreender esse momento que nós estamos vivendo, de tanta dor, de tanta incredulidade, de tanta polarização, de tanto desrespeito à vida. Então, eu já estou aí a 78%. Eu sou da primeira turma, hein, professor? E agradeço muito ao Dom Peruso pela oportunidade, que foi para quem eu escrevi para perguntar e pedir ajuda para estar no curso. E agora já estou trabalhando no meu TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Eu estou fazendo uma análise sobre como a pastoral do migrante trabalha na valorização da dignidade humana. Então, é um curso espetacular para a gente ter uma visão sólida, alicerçada na fé e também na ciência, para tudo isso que a gente está vivendo agora e tudo aquilo que a gente também vivenciou através da leitura, da pesquisa no passado.
E agora, trazer uma pergunta para o Márcio. Quais são as atuações do teólogo junto à comunidade? Como que é a rotina de um teólogo?
Então, ela é uma rotina bastante variada, né? Porque vai depender muito da atuação que depois o profissional teólogo vai ter, né? temos teólogos que trabalham aí na questão literária, né, produzindo conteúdos ou na revisão de livros, ou até trabalhando, né, comercialmente com a produção ou venda de livros, né, da área de teologia. Também temos aqueles que trabalham na questão do voluntariado, né, então catequistas, né, que se formam, pessoas que trabalham aí nas suas igrejas, paróquias, dioceses, na ação evangelizadora, secretários paroquiais, pessoas que trabalham como lideranças na atuação também junto às instituições, né? O Dado falou ali da pastoral do migrante, né? Então eu recordo que nós temos também pessoas de pastorais, né? Das pastorais em geral, né? Pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, né? Só para pegar aqui como dois exemplos, pessoas que são agentes de pastoral e que buscam fazer também a formação da teologia para poder qualificar ainda mais a sua atuação. Porque quando você trabalha em pastoral, né, muitas vezes você precisa de recursos. E para você obter esses recursos, precisa estar escrevendo projeto, desenvolvendo materiais, né? O Dado, com certeza, é bem acostumado com isso, para você poder, às vezes, obter algum recurso, né? Mesmo da campanha da fraternidade, né? A nível nacional ou então diocesano, você precisa de produção de conteúdos, produção de materiais. Também pessoas que trabalham em instituições ligadas à igreja, como exemplo, asilos, né? Teólogos que trabalham ali na instituição do asilo, o orfanatos, né? Trabalhando na questão da gestão. Então, parece um pouquinho até estranho, mas muitas pessoas buscam esse caminho de teologia e gestão. E quando eu estou falando disso, eu falo por experiência própria. Porque o meu primeiro caminho antes de ser professor, antes da docência, era um caminho de teologia junto com gestão de pessoas, né? Também essa questão da gestão de pessoas, ela está sendo bastante importante, né? Então, eu já conheço teólogos que trabalham em recursos humanos. Porque muitas empresas hoje trabalham, além da questão profissional, eles trabalham com a gestão baseada em valores. Então, para capacitação e qualificação humana dos seus profissionais, muitas empresas contratam também o profissional, que é o profissional, no caso, teólogo. Então, essa qualificação hoje, ela é muito bem ali aceita também neste ramo. Mas a denominação, a profissão da teologia, ela é uma profissão que está conquistando o seu espaço. Por quê? Dentro da igreja, ela já tem o seu espaço, ela é reconhecida, talvez não, vamos dizer assim, não valorizada financeiramente, mas dentro da igreja o teólogo tem o seu espaço. Porém, a nível de mercado de trabalho, a teologia está ali buscando, né, os seus caminhos, os seus rumos, e algo que tem avançado bastante é a chamada teologia pública, que é a teologia que se relaciona realmente com esses temas políticos, sociais, enfim, da sociedade como um todo, como um braço daquilo que nós chamamos na Igreja Católica de doutrina social da Igreja.
E também aproveitar esse mesmo espaço para perguntar também para o Dado e para a Clarete o que chamou a atenção de vocês dentro do curso de teologia, aqui dentro da Uninter, algum estudo que vocês fizeram durante a graduação? Queria que vocês comentassem um pouco. Vamos agora com o Dado primeiro.
Acho que é. Gosto muito da doutrina social da Igreja, teologia e direitos humanos, mas uma questão importante no curso é que ele está sempre provocando você para o que o curso chama na prática, não é? Uhum. Ele te dá ali o conteúdo teórico, mas ao mesmo momento ele convida você a fazer aquela experiência adquirida ali no curso, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu trabalho, através da sua pesquisa. Então, eu tenho essa preocupação. Por exemplo, quando eu escolhi o tema, que o professor Márcio disse, olha, desde quando você ingressa no curso, você tem que ver o que está ali associado ao que você gosta de ler, ao que você gosta de fazer. Então, o meu tema, dentro dos eixos que são oferecidos lá para você pesquisar e escrever, eu escolhi a pastoral do migrante e estou fazendo uma análise em cima disso, e aí a gente encontra coisas muito, muito atuais, né? Porque eu já atuais e aquilo que a gente que o curso coloca como na prática, porque ao mesmo tempo que eu estou ali absorvendo a teoria, eu estou fazendo uma reflexão sobre esse tema que eu vivencio na prática, que é a questão do trabalho com refugiado, com os direitos humanos, com as questões políticas na atualidade. Por exemplo, o Brasil tem uma lei de imigração que é uma das mais modernas do mundo. E na minha pesquisa, eu descobri a importância que teve a CNBB, as pastorais da igreja, para a gente conseguir aprovar essa lei. Então, a igreja está ali articulada com a agência da ONU para refugiados, outras organizações não governamentais. Então, é uma igreja viva. Uma igreja que está em conexão com a sociedade, e o que é mais importante, e que a gente vivencia muito isso no curso, a preferência do Cristo e da sua igreja pelos excluídos, por aqueles que estão à margem da sociedade. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora, todo o Brasil, mas nós que estamos no Nordeste, eu no interior principalmente, aqui a gente tem problema muito sério com a questão da violência. Todo final de semana nós temos homicídio, nós temos desemprego, veio a pandemia que desempregou muita gente. Você está no interior, as opções de emprego nos grandes centros também são menores, e no interior isso é mais forte ainda, porque são poucas as opções. Então, dentro da teologia e dentro da história do povo de Deus, a gente consegue fazer uma reflexão sobre tudo isso. Eu volto a destacar que o curso é importante nesse sentido, para alimentar a nossa fé, alicerçar a nossa fé. Do ponto de vista da nossa fé e da ciência, o que é importante. É sempre bom destacar isso. Fé e ciência caminham sempre juntos. E por isso que é importante que a gente busque, não é? Independente das opções do mercado de trabalho, mas para fortalecimento da nossa fé e para que a gente possa adquirir mais conhecimento e estar a serviço, não é? A serviço do próximo, a serviço da igreja, a serviço do mundo melhor. Porque não, a gente não pode... Agora eu vou fazer uma analogia com a questão da vacina, não é? Foi anunciado aí que brevemente nós teremos uma vacina. Deus ajude que isso seja o mais breve possível. Mas o governo norte-americano já anunciou que, assim sendo aprovado as vacinas, o governo americano ali já fez contratos com os três laboratórios que estão em estágios mais avançados, e essas vacinas serão usadas primeiramente no governo norte-americano. E aí eu venho para a nossa realidade. A gente não vai resolver os nossos problemas sociais com carros blindados, segurança eletrônica, bandido bom é bandido morto, vamos jogar lá no presídio, vamos trancar e jogar a chave fora. Nós vamos resolver os problemas refletindo sobre eles e buscando soluções, porque nós vivemos num país rico, mas aquela velha história, a divisão do bolo, a divisão está errada, né? As riquezas estão na mão de poucas pessoas. Aí a gente pode ir lá para o Velho Testamento, ver a história do povo de Deus, e a gente vai ver que a história, claro que guardadas suas devidas proporções, ela vai se repetindo, né? Com cada povo com sua cultura, com suas diferenças, com suas formas de ver a vida, mas a teologia é espetacular nesse sentido, porque ela verdadeiramente alicerça a nossa fé para que a gente, nesse ambiente de cultura de morte, de tanta incredulidade, a gente acredite mais ainda de que o Cristo é a esperança, é o bom pastor para uma... A gente tem que viver o reino de Deus aqui também, não é? Então, a gente precisa muito de prática. E para que essa prática aconteça de forma alicerçada, a gente precisa da ciência, a gente precisa da teologia também.
E agora vamos para a Clarete. Obrigado, Dado. Para ela falar um pouco das experiências, né, no curso de teologia, se algum trabalho que tenha chamado a atenção dela, que ela participou, algum comentário que a Clarete quiser fazer nesse momento.
Olha, como eu falei, eu estou nova, né, desde setembro, vai fazer um ano, e os estudos de casa, que no começo, os tópicos que eles dão, é uma coisa assim que você vai para pensar e começa a pôr em ação, não só na teoria, vai na prática também, e você vai observando, aumenta muito, não que aumenta a fé, mas a gente vai entendendo muitas coisas. Eu concordo com o Dado que ele falou, você vai entendendo muitas coisas, o quão rica é a nossa igreja, o quão, e às vezes o que tem acontecido mesmo, deu para parar um pouquinho para analisar o que tem acontecido mesmo com esses achismos, as pessoas que não têm muito conhecimento, que elas ouvem de falar, elas são rotuladas, elas aprenderam aquela cultura de falar uma coisa e está repetindo, e está fazendo as coisas. E quando você ouve, você tem um pouquinho mais, você vai estudando, você vai tendo conhecimento, não é qualquer coisa que vai entrando, entra no ouvido e sai pelo outro, não vai ficando tão ruim assim. Eu estou apaixonada, eu estou gostando, gostei das Sagradas Escrituras, gostei, agora teve as lives que teve nas quartas-feiras, está ajudando, os documentos que a gente vai estudando, quão riquíssimo que é. Agora estão fazendo sobre introdução do direito canônico. Você sabendo, muitas vezes as pessoas falam as coisas assim, você escuta de um jeito, mas você vê, você vai tendo conhecimento, está fazendo isso por causa disso, e uma maneira de poder ajudar mesmo as pessoas, a nossa paróquia, que é o meu intuito maior mesmo foi esse, para me poder ser um dia uma catequista, mas não uma catequista que a criança, quando faz o que precisa de fazer, os sacramentos, elas não vão mais voltar para a igreja. Então é uma que vai despertar, ajudar no crescimento.
Então, para a gente só deixar registrada a participação, de algumas pessoas que estão acompanhando, né, algumas mensagens. O Alexandre Datri está acompanhando a gente, o Pedro De Barba também acompanhando a gente, a Isa Cozinha, a Hilda Ramos, o Marcos Roberto Fernandes também deixou uma mensagem aqui, que o teólogo aperfeiçoou o olhar humano no momento que vivemos, se torna importante em diversas áreas, é o recado que ele deixa. A Juscelia Bicheschi Stock, Adriana Gomes e o Marcos Roberto, que também complementa aí, falando que o teólogo, com sua bagagem, quando atuando, se torna também facilitador aos leigos para compreender as nuances de Deus. Então, essas mensagens que recebemos. Então, aproveitar também com o professor Márcio. Conta mais um pouco sobre o curso de teologia, desse sentido da educação à distância.
Ok.
É muito conhecido que o curso é na modalidade de educação à distância, então conta pra gente como que é realizado o curso.
Tá bom. Aproveitando ali a mensagem do Marcos, né, o Marcos Zwieck, ele é nosso aluno também da Teologia Católica, e o Marcos ele trabalha com PASCOM, que é Pastoral da Comunicação. E aproveito aqui para destacar aqui também, né, essa Pastoral da Comunicação é algo que ela está explodindo no Brasil por conta da questão da pandemia, né? Então existia a Pastoral da Comunicação, mas hoje ela se tornou essencial. Porque a igreja hoje, para chegar, né, a comunidade para chegar até as pessoas, é através de lives, de mensagens de texto, internet. Então, aqui acho que um outro ambiente, né, que é bem interessante para o profissional teólogo, que é essa área das mídias sociais. Muita gente se dedica, promove blogs, sites, enfim, né? Coisas até remuneradas, e muitas vezes não possui uma formação em teologia, né? Então, eu acho que um papel também do teólogo agora, do século XXI, é o aprendizado nesses temas das mídias digitais, para que você possa levar não só a mídia, mas também um conteúdo, né? Acho que essa é a grande importância disso. Então, só para destacar e agradecer aqui o Marcos pela sua participação. Sobre o curso de Teologia EAD, então ele é, o nosso curso é um dos cursos aí pioneiros a nível de Brasil de curso à distância. Existiam muitos cursos presenciais já em alguns lugares, né, normalmente nos grandes centros. Então, quando nós destacamos a Teologia EAD da Uninter, é porque a nossa Teologia Católica, ela consegue chegar em muitos lugares onde nunca chegará uma faculdade de Teologia. Então, nós temos aí alunos Rondônia, Pará, né? Só para dar alguns exemplos, assim, não por conta dos estados, mas as pessoas moram em regiões, né, que são bastante distantes, regiões inóspitas, onde não chegaria uma faculdade. Ou para que a pessoa pudesse, né, chegar numa faculdade de teologia, teria que se deslocar, né? O exemplo aqui, né, bem interessante, é dos seminaristas de Conceição do Araguaia. Os seminaristas de Conceição do Araguaia, eles se deslocavam 300 quilômetros até Palmas para poder fazer um seminário presencial. E agora eles estão estudando dentro da própria casa deles, lá em Conceição do Araguaia, junto com o bispo, né, montaram uma estrutura lá onde eles estudam filosofia e teologia na própria diocese, na própria cidade deles. Então, podemos dizer assim, com a boca cheia, né? Nós, da Teologia Católica da Uninter, democratizamos a Teologia Católica, oferecendo ela a qualquer parte, né, do Brasil e até do mundo, né? Tal exemplo é a nossa Clarity, né, que está lá, né? É a mais EAD que nós temos, né, que está lá nos Estados Unidos estudando conosco. Então, um aluno, né, que se matricula conosco, ele pode entrar ali em vários momentos do ano. Nós temos entradas de aluno, ele entrando no curso, vai receber ali as primeiras disciplinas, né, as introdutórias, que a gente chama, fundamentos gerais, as disciplinas de acolhimento, né, introdução à teologia, à liturgia, à pastoral e introdução também à escritura, essas quatro básicas, né? Depois, quando um passa por esse período inicial, ele vai recebendo as outras disciplinas, né? Pentateuco, livros históricos, história da igreja, direito canônico, durante 3 anos. Ao final de 3 anos, você conclui o teu curso entregando um TCC, né? Conclui o teu curso, entrega um TCC e você finaliza com um diploma de bacharel em teologia. Então, você é um graduado, você possui um curso, né, um diploma de ensino superior. E o conteúdo, né, o aluno ele tem a rota de estudo com as matérias. Então, nessa rota, o aluno ele tem 6 aulas. E essas 6 aulas de cada matéria, elas resumem, né, os 6 capítulos do livro. Todos os nossos livros possuem, eles têm 6 capítulos. E aí, o aluno que estuda, cada uma daquelas rotas de aulas resume um dos capítulos do livro. Então o aluno pode fazer uma leitura simultânea. Assiste a aula 1, lê o capítulo 1, ou vice-versa, né? Então, estudo bem aprofundado, mas é bem tranquilo. E durante essa fase inicial dos estudos, o aluno também ele vai fazendo as atividades pedagógicas online. Assim como ele vai assistindo às aulas, ele já vai respondendo algumas questões que valem nota, e ao final da fase, né, ele vai entregar também uma prova objetiva, junto com o trabalho discursivo, que são as práticas ali, que tanto a Clarity como o Dado destacaram, né? Que são pesquisas que o aluno faz e entrega também, né, que vai compor a nota das disciplinas da fase, né? Então, basicamente, o estudo é esse, né? E a gente convida, né, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o curso de Teologia Católica da Uninter, acesse lá no nosso site uninter.com e lá você vai ter as informações, né? E, né, já falei aqui, né, dessa democratização, mas se a gente fosse escolher, né, uma cerejinha do bolo, né, o nosso conteúdo é um conteúdo excelente, né? As disciplinas com livros produzidos especificamente para as disciplinas, né? Então, são livros que tem 2 anos de pesquisa, pesquisas recentes. Eu mostrei aqui o Pentateuco, né, do Frei Vicente Artuso. Então, aqui nós temos, né, as últimas pesquisas em escritura Pentateuco, o professor Vicente colocou nessa pesquisa, que é o professor também da disciplina. O aluno vai estudar liturgia com o Monsenhor Guedes, né, um dos grandes liturgistas aí do Brasil, né? Ele é o autor do livro nosso de teologia litúrgica. também, né, para fechar aqui essa parte mais, onde fala um pouquinho do material, né, excelente, nós temos o Padre Roberto. Padre Roberto é um padre aqui daqui de Diocese de Curitiba, que a formação dele, a especialização dele a nível de Brasil é catequese, e ele escreveu o curso e gravou também as aulas para nós. Então, se você, né, procura um diferencial em teologia católica, nós fornecemos o melhor conteúdo com os melhores professores e os melhores livros.
Então, para a gente só... Então, vamos pedir para a Clarete deixar um recado final, então.
Olha, o meu sentimento é de gratidão. Muito grata, porque eu, além do conhecimento, a Uniter não trata a gente como só mais um aluno, ela trata a gente como um ser humano. Então, isso está enriquecendo. Eu agradeço o esforço dos professores para poderem, principalmente... Sempre, mas nesse momento da pandemia, foi o que me deu força, porque a gente teve que ficar parado 2 meses aqui, e a gente ainda por cima, a gente teve que ficar parado, e foi eles preencheram aquele vazio que às vezes você teria que sair para fazer alguma coisa que você fazia isso. Então, em vez de ficar pensando, a gente foi tendo mais conhecimento, aprendendo mais coisas, o esforço. E aí a gente vendo o esforço dos professores, das pessoas, o entusiasmo com que eles deixam, às vezes, até os problemas deles, você vai você quer devolver, você quer se aprimorar mais ainda e aprender mais, porque o feedback que vem de lá, a gente quer dar também, falei assim, não, a gente tem que, para eles animarem mais e mais ainda. Eu aconselharia todo mundo procurar o Uniter para fazer.
Dado Gavão, suas palavras finais.
Vamos lá, eu agradeço a oportunidade, a partilha, professor Márcio, Clarete, as pessoas que estão nos acompanhando, a você, Evandro, pelo convite, e dizer que o curso da Uniter, ele de teologia, de inspiração católica, ele é muito importante para o fortalecimento da nossa fé, como católicos, como cristãos. Então, eu estou muito contente com o curso, estou terminando já o meu TCC. O professor Márcio falou sobre o material, que o material do curso é espetacular, inclusive na minha pesquisa eu estou usando 2 desses livros, que é o Teologia Pastoral e Teologia e Direitos Humanos, a Clarete falou sobre a questão de que a Uniter trata a gente como ser humano, e eu sou muito contente, eu sou testemunho disso, porque quando eu comecei o curso na minha cidade não existia o polo da Uniter. Aí, um ano e meio depois, veio o polo da Uniter para Jequié, mas eu optei por continuar em Vitória da Conquista, justamente por causa da amizade, desse calor humano e que a gente é recebido lá no polo de Vitória da Conquista. E também o meu deslocamento de Jequié para Vitória da Conquista, eu atribuo isso a um exercício de fé também. Eu vou continuar, vou fazer esse sacrifício, sair um pouco da comunidade. Então, eu continuei. Estou agora quase no final do curso, mas também utilizei isso, esse deslocamento de 100 e alguns quilômetros pela acolhida do Polo de Vitória da Conquista e também como um exercício de fé. Então, eu peço a Deus que nos dê saúde, nos dê proteção, nos dê paz e bem para a gente superar esse momento tão difícil que passa a humanidade. Que Deus também possa confortar a família das pessoas que estão enlutadas, que perderam seus parentes, seus amigos por conta dessa pandemia, né? Vamos acreditar no que a ciência diz, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento social e vamos ter fé. Fé e ciência andam juntos. A gente deve, como eu disse no início da minha fala, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no curso de Teologia Católica da Uninter, que teologia e ciência andam juntos. A gente não pode ir nessa onda de negativismo, como a Clarete disse, de achismo, que isso também tem custado a vida de muita gente. Então, agradecido pela partilha, pela nossa live, e dizer quem desejar conhecer o nosso trabalho junto aos refugiados venezuelanos, é só acessar missãouxuaia.org e lá nós reunimos todas as informações desse nosso trabalho que vem desde 2015 junto aos refugiados venezuelanos. Hoje, ontem, uma universidade católica da Venezuela divulgou um estudo que afirma que 92% dos venezuelanos que estão em território venezuelano estão na linha da pobreza. 92% da população da Venezuela, um país irmão, que faz fronteira com o Brasil, né? No território brasileiro, a gente sente os reflexos da ditadura, da miséria, da opressão, né? Lá no estado de Roraima, que já é um estado que sofre também por estar no Nordeste, historicamente, com questões sociais. Então, quem desejar conhecer de perto o nosso trabalho, é só acessar o missãouxuaia.org, que lá no nosso site a gente reúne todo o histórico de trabalho desde 2015. Um abraço a todos, muita saúde e paz.
É isso mesmo, então. Encerramos. Agradeço, então, a participação do Dado Galvão, da Clarete, também do professor e diácono Márcio Pelinski, esclarecendo sobre o teólogo, o curso de Teologia Católica da Uninter. Esse foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre tendências de mercado e muito mais. Me despeço, até a próxima.
Programa Sua Carreira.